Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, transporte marítimo.
Programa BR do Mar vai usar 8 mil quilômetros de costa navegável no nosso litoral para transportar produtos por cabotagem.
Decreto assinado hoje pelo presidente Lula regulamenta a contratação de empresas, uso do fundo de marinha mercante e o estímulo aos navios verdes.
Prática é 60% mais econômica que o transporte rodoviário. Lorena Pacheco.
Segundo o governo federal, a regulamentação do programa pode ajudar a reduzir fretes em até 15%, gerando uma economia anual de até 19 bilhões de reais.
Você vai ouvir também pagamento por descontos indevidos a pensionistas e aposentados do INSS.
Agências dos Correios já fizeram atendimento a mais de 2 milhões de beneficiários que buscavam informações sobre os descontos.
Prazo para adesão ao acordo de ressarcimento com o governo federal já está aberto. Thaísa Vitória.
Os pensionistas e aposentados têm até 14 de novembro para aderir ao acordo. E quem fizer até a próxima segunda-feira, dia 21 de julho, vai receber o pagamento na mesma semana.
E ainda, educação.
Vamos falar da prova nacional docente na nossa entrevista do dia.
O presidente do INEP, Manuel Palácios, vai explicar como o exame vai ajudar estados e municípios a contratarem mais professores para a rede pública.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais competitividade e maior volume de carga transportada entre os portos nacionais.
Estas são algumas das vantagens na navegação de cabotagem, que foi regulamentada pelo presidente Lula hoje por meio do programa BR do Mar.
A cabotagem vai diminuir o preço do frete e contribuir para a redução de gases poluentes na atmosfera.
65% das cargas do país são transportadas em rodovias. Esse tipo de transporte, no entanto, aumenta o risco de acidentes, gera custos e libera mais gases poluentes na atmosfera. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal editou um decreto que regulamenta o programa BR do Mar. A ideia é usar os mais de 8 mil quilômetros de costa navegável no nosso litoral para transportar produtos e, com isso, incentivar a cabotagem, processo de transporte de diversas cargas de um porto ao outro dentro do Brasil. Uma prática que, segundo o governo federal, é 60% mais econômica que o transporte rodoviário. O decreto assinado nesta quarta-feira pelo presidente Lula, que regulamenta o programa, autoriza a contratação de empresas de navegação por um período maior e também de empresas internacionais no setor. Prevê ainda a priorização do Fundo da Marinha Mercante, destinado a financiar o desenvolvimento da indústria naval brasileira. Os chamados navios verdes que cumprirem regras que os tornam mais sustentáveis vão receber incentivos extras para navegar nos mares brasileiros. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o programa vai reduzir os custos com logística e a emissão de gases poluentes.
A BR do Mar, ela vai ajudar no transporte logístico, ela vai reduzir entre 20% a 60% os custos logísticos do país. É um novo modal de transporte que vai integrar cada vez mais com as nossas rodovias e com as nossas ferrovias.
Segundo o governo federal, a regulamentação do programa pode ajudar a reduzir fretes em até 15%, gerando uma economia anual de até 19 bilhões de reais para empresas e consumidores. A meta, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, é aumentar de 1 milhão e 200 mil para 2 milhões o número de contêineres transportados. O presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Wander Francisco Costa, destacou que a cabotagem também vai impactar na economia.
A bordo de um contêiner, o arroz produzido na região sul pode chegar ao norte e ao nordeste e ser distribuído para o varejo local, com economia de combustível, com redução de emissão. O mesmo equivale para a produção da Zona Franca de Manaus, que sai do norte e vem abastecer as redes de suprimento das regiões sul e sudeste.
Dados do governo federal apontam que em 2024 o setor portuário brasileiro cresceu. Só nos portos públicos o aumento foi de 7%. Já o setor de containers cresceu mais de 18% no ano passado. A meta do governo federal é expandir o programa e criar o BR dos rios com a concessão de hidrovias. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil realiza este ano pela primeira vez a Prova Nacional Docente.
O exame vai ajudar estados e municípios em processos seletivos de professores, ajudando a uniformizar e elevar o nível dos profissionais de educação.
Ele é voltado para quem concluiu ou está concluindo a licenciatura.
E quem quiser participar, não perca a oportunidade. As inscrições estão abertas até o dia 25 de julho.
Para explicar para a gente como vai funcionar a prova, recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente do INEP, Manuel Palácios. Bem-vindo, presidente.
Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui de volta com vocês na Voz do Brasil.
Bom, a gente começa essa nossa entrevista pedindo ao senhor para explicar o que é a Prova Nacional Docente.
Em janeiro desse ano, o Ministério da Educação lançou uma série de iniciativas com o objetivo de valorizar e apoiar a formação de professores. E uma dessas iniciativas é a Prova Nacional Docente, que se realiza este ano, em 26 de outubro. E as inscrições estão abertas até 25 de julho, agora na sexta-feira próxima se encerram as inscrições para a Prova Nacional Docente. É uma grande oportunidade para todos aqueles que concluíram a graduação em um dos cursos de licenciatura e ou que estão concluindo a licenciatura este ano para ingressar na carreira do magistério. Muitos municípios, são mais de 1.000 municípios e 18 estados, já se prontificaram a participar do processo, associando a Prova Nacional Docente à seleção de professores, concursos públicos, processos seletivos simplificados. Então, para todos aqueles que querem ingressar no magistério, querem trabalhar como professores, essa é uma grande oportunidade que, creio, todos deveriam se empenhar para participar.
Pois é, tem sido feito um paralelo muito grande com o Concurso Público Nacional Unificado, que é aquele concurso que está sendo feito para diversas vagas no governo federal. A Prova Nacional Docente é um tipo de concurso público nacional?
Não.
Para licenciatura, nesse caso?
O concurso público ou processo seletivo simplificado de professores é realizado pelas secretarias de educação de estados e municípios. Publicam seus editais, estabelecem as condições por meio das quais o interessado tem acesso à carreira. A prova nacional docente, para aqueles municípios e estados que aderiram, ela funciona como uma das etapas do processo, como uma das notas da prova, cujo resultado entra no processo seletivo. Ou então entra como uma pontuação, né, no currículo. Né? A maior parte dos processos seletivos trabalham com pontuação no currículo. A Prova Nacional Docente também pode fazer parte desta pontuação. É importante dizer com clareza que a seleção é organizada pelo estado e município. A Prova Nacional Docente, para aqueles que aderiram, é parte desse processo. É uma das notas que contam para a seleção. Normalmente, será a nota da Prova Nacional Docente combinada com uma análise de currículo, apresentação da documentação, diplomas, títulos, enfim, a forma usual com que estados e municípios organizam esses processos seletivos. A Prova Nacional Docente tem validade por 3 anos. Então, não só os processos seletivos abertos este ano pelos estados e municípios podem contar com a Prova Nacional Docente como um dos critérios de acesso. Mas para o ano que vem e também em 2027, os resultados deste ano vão continuar sendo válidos segundo as decisões do INEP com relação à organização da prova.
Além de ser usada como uma nota para participar de um concurso específico, como é que estados e municípios podem usar também a Prova Nacional Docente?
Pois então, há uma série de orientações no site do MEC de como esse processo pode ser documentado. Na publicação do seu edital, há uma menção ao uso da nota como uma etapa do concurso. Então, o estudante ou aquele que já concluiu a graduação interessado em participar do processo, ele se inscreve na Prova Nacional Docente, as inscrições estão abertas até 25, sexta-feira que vem. Ele recebe um certificado com a sua nota, com a pontuação que alcançou, assim como o município ou o estado que aderiu receberá também para aqueles que se inscreveram, né, nas secretarias de educação, da maneira como os estados e municípios especificam esse processo, eles também vão receber as notas daqueles que se inscreveram. Então é bem simples. A prova é oferecida pelo INEP, é uma contribuição importante do Ministério da Educação ao aperfeiçoamento, né, dos processos seletivos de contratação de professores e está aberta para todos aqueles que querem entrar nessa magnífica carreira que é o Magistério da Educação Básica.
Agora, presidente, e para o governo federal? Como é que o governo federal se beneficia? Como é que ele vai usar os resultados dessa prova nacional?
A prova ela é parte de um esforço que se materializa numa política nacional de formação de professores. Então, nós temos uma avaliação dos cursos que formam professores a partir do desempenho alcançado pelos que estão concluindo os cursos de graduação. Não podemos esquecer que todos os que estão concluindo os cursos de graduação, licenciaturas no país, eles participam, né, da prova nacional docente na medida em que tem que fazer o ENAD das licenciaturas. O ENAD das licenciaturas é uma prova obrigatória para todos os que concluem a graduação. E a prova nacional docente é a prova teórica do ENAD. Então nós temos também o uso da prova nacional docente para avaliação dos cursos de licenciatura no país e o aperfeiçoamento da formação de professores.
O governo abriu um período de adesão de estados e municípios para participarem da prova. O senhor já fez referência e estamos aí no período de inscrição dos candidatos, né? As provas só serão aplicadas nos locais que tiverem aderido?
Não, a prova ela é nacional, ela será aplicada em 750 municípios em todo o país. E não apenas nos municípios e estados em que aderiram. Então, portanto, você pode morar ou fazer a prova num município que não aderiu e se candidatar aos cargos que foram colocados em processo seletivo em qualquer município ou estado do país com os resultados da prova nacional docente.
Está aberto o período de inscrição para os estados e municípios aderirem?
Já foram, já aderiram, acho que o número exato são 1.490 municípios aderiram e 18 capitais e 22 estados.
Muito bem, nós conversamos com Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Presidente, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito interessante estar aqui com vocês.
O Brasil registrou aumento na vacinação de crianças e adolescentes no primeiro semestre de 2025.
Só nas escolas foram imunizados mais de 1 milhão de estudantes, o que foi considerado um recorde pelo Ministério da Saúde.
15 das 16 vacinas oferecidas para esse público tiveram crescimento na cobertura vacinal.
De janeiro até a primeira quinzena de julho de 2025, mais de 89 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no Brasil. Nas escolas, pela primeira vez, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de até 15 anos foram imunizados em escolas públicas e privadas, como garante o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
São 5.544 municípios que aderiram ao Saúde na Escola. Desses, 4.120 já realizaram atividades de vacinação dentro da escola.
Em 2025, a cobertura vacinal aumentou em 15 das 16 vacinas infantis do calendário nacional, como ressalta o ministro Alexandre Padilha.
As 16 vacinas, nós tivemos grande aumento em 15 e uma está estável ainda, então não teve nenhuma que caiu, né, que é inativada para pólio, e nós vamos trabalhar muito até o final do segundo semestre para ela também aumentar. A gente voltou a aumentar a cobertura vacinal, voltou a salvar vidas.
E para manter um melhor monitoramento da imunização das crianças, a caderneta de vacinação digital tem sido um instrumento importante. O documento permite aos pais ou responsáveis acompanhar se os filhos estão com a imunização em dia, além de monitorar consultas agendadas e informações gerais sobre a saúde deles. Basta acessar o aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Cleide Lopes.
Atenção, pensionistas e aposentados do INSS, fiquem atentos aos prazos.
O pagamento para quem teve desconto indevido começa no dia 24 de julho.
Quem foi descontado entre março de 2020 e março de 2025 para receber o valor de volta sem precisar entrar na justiça.
Para isso, basta aderir à proposta de ressarcimento do governo federal pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.
Os Correios já atenderam mais de 2 milhões de beneficiários do INSS que buscavam informações sobre eventuais descontos não autorizados nos benefícios até esta terça-feira. Nas agências, os segurados contam com atendimento presencial para fazer consultas e aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. A adesão é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais. E é um passo essencial para garantir a devolução dos valores diretamente na conta do beneficiário, sem necessidade de ação judicial. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destacou a parceria com os Correios.
Que a agência dos Correios tem em todos os municípios e tem uma agência bem pertinho da casa de todo mundo. Nos Correios, nós temos hoje 5.272 agências abertas. Para o aposentado e pensionista, nós temos funcionários treinados, os Correios treinaram os funcionários.
Os pensionistas e aposentados têm até 14 de novembro para aderir ao acordo. E quem fizer até a próxima segunda-feira, dia 21 de julho, vai receber o pagamento do que foi descontado na mesma semana, a partir do dia 24. O valor será pago em parcela única. Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, estão aptos a receber o ressarcimento 1.400.000 beneficiários. O pagamento seguirá a ordem cronológica de adesão ao acordo.
Quem entrar primeiro, recebe primeiro. Então, se o aposentado pensionista procura agora esse primeiro lote, já de imediato ele vai receber na frente, porque o dinheiro está na conta. O aposentado tem direito, já é direito dele receber. O governo não está dando nada. Na verdade, o governo está só reembolsando o que foi roubado do bolso do aposentado. Portanto, não há o que esperar. É assinar o acordo, a adesão, aceitar o acordo do governo e receber o dinheiro de uma vez só. E são 100 mil aposentados que vão receber por dia. Então, em 10 dias, a gente já vai pagar 1 milhão de pessoas. Em 15 dias, 1,5 milhão. Então, em menos de 15 dias, nós vamos zerar esse total de 1.400.000 pessoas.
A consulta ao valor já está disponível antes da adesão, que também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Thaísa Vitória.
Os impactos negativos da tarifa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a disposição ao diálogo e à negociação foram oficializados pelo governo brasileiro por meio de uma carta.
O documento foi entregue hoje de manhã ao governo dos Estados Unidos.
Enquanto aguarda uma resposta, o governo brasileiro segue em reunião com os setores mais atingidos pela taxação para avaliar impactos da medida e também soluções.
A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil é prejudicial às economias dos dois países. Foi o que afirmou o governo brasileiro em uma carta oficial assinada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O documento expressa a indignação do governo brasileiro com a medida e a preocupação com o futuro da parceria histórica entre os dois países, que já dura mais de 200 anos. Nesse sentido, o vice-presidente Geraldo Alckmin reiterou a disposição ao diálogo e à negociação.
Estados Unidos, o segundo maior superávit que eles têm é com o Brasil. Se cai o comércio, eles vão perder. Então não tem lógica, né? Esse é o sentimento geral, um sentimento de que, olha, vamos trabalhar juntos. As empresas americanas também estão preocupadas. Aliás, não só a empresa, mas o próprio cidadão. Amanhã vai encarecer o café, o suco de laranja, enfim, carne. A nossa disposição é de rever essa questão tarifária.
Paralelamente às articulações diplomáticas, o governo brasileiro vem ampliando as conversas internas com os setores mais atingidos pela nova tarifa. Depois de ouvir representantes do setor produtivo, como o agronegócio e a indústria, o governo se reuniu nesta quarta-feira com líderes do Congresso, representantes de cooperativas e da Câmara Americana de Comércio. O presidente da Anchan Brasil, Abraão Neto, destacou o impacto da taxação na geração de empregos e na economia do país.
Existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que criam 3 milhões e 200 mil empregos aqui no Brasil. Essa é uma relação muito importante para o Brasil, assim como é uma relação muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana. Nós entendemos que há espaço para se encontrar uma convergência e se resolver economicamente, comercialmente, essa situação.
As reuniões com empresários do Brasil e dos Estados Unidos que atuam no país fazem parte do diálogo do Comitê Interministerial criado pelo governo para formular a resposta brasileira à tarifa de 50%. Reportagem Pablo Mundim.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também comentou sobre as investigações comerciais que foram abertas pelos Estados Unidos contra o Brasil.
Alckmin questionou alguns setores que serão alvos da investigação, como combate ao desmatamento ilegal e serviços de pagamento eletrônico, como o Pix.
O Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Aliás, o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter mercado regulado de carbono. Lei do combustível do futuro. Depois, Pix. O Pix é um modelo, é um sucesso. Então, isso é, nós vamos explicar, não tem nenhum problema.
O Brasil atua para ter indústrias mais competitivas e que geram menos poluição ambiental.
O programa Nova Indústria Brasil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, já financia 168 mil projetos pelo país.
Criado para promover o desenvolvimento da indústria nacional até 2033, o Programa Nacional Indústria Brasil, do governo federal, já financia 168 mil projetos industriais. Os números são do painel de monitoramento do Plano Mais Produção. Até março deste ano, já foram disponibilizados 472 bilhões de reais para indústrias de diversos segmentos nas cinco regiões do país. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Wallace Moreira, a indústria tem investido na digitalização e na produtividade para aumentar a competitividade. Ele destaca ainda os investimentos na transição energética, principalmente na região Nordeste, que concentra a maior parte dos projetos voltados à produção de energia limpa e renovável.
Em torno de aproximadamente 22 bilhões de reais, né, para promover e fortalecer as cadeias produtivas de transição energética, onde o Nordeste tem um potencial e uma competitividade muito maior do que outras regiões.
Para Luiz Henrique Terroche, responsável por uma empresa que trabalha com descarbonização de processos produtivos, a utilização de fontes limpas e renováveis para a produção industrial, assim como a sustentabilidade, são requisitos primordiais para as indústrias do futuro.
As empresas hoje, a nível global, elas cobram muito dos seus fornecedores que eles sejam sustentáveis. E aí, se as empresas conseguem demonstrar para elas, né, para esses grandes clientes, que elas são aquela empresa que está olhando para o futuro, que está sendo preocupada com isso, isso se torna um diferencial e gera contratos maiores, gera contratos mais longos com esses grandes fornecedores, com esses grandes clientes. Isso é muito importante. O mercado está indo para aquela direção.
O Plano Mais Produção conta com 611 bilhões de reais para o desenvolvimento industrial, em linhas de crédito e não reembolsáveis, com foco em inovação, produtividade, sustentabilidade e exportação. Reportagem Raquel Mariano.
O México vai permitir a entrada de produtos brasileiros voltados à alimentação de animais de estimação.
De acordo com o Ministério da Agricultura, a abertura do mercado representa uma oportunidade para o setor privado brasileiro expandir negócios no segmento que já está em expansão.
O México é o segundo maior mercado para produtos voltados a animais de estimação da América Latina, atrás apenas do Brasil.
Com essa nova autorização, o Brasil atinge a marca de 393 mercados abertos desde o início de 2023.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 19 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai promover encontro com gestores municipais do Rio Grande do Sul. A nova edição do Diálogo Público acontece em Porto Alegre e tem o objetivo de aproximar o gestor público do TCU. Os participantes vão discutir questões relacionadas à reforma tributária, obras de infraestrutura, desastres naturais, entre outros temas. A programação está estruturada em painéis com especialistas que vão abordar desafios e soluções voltados à realidade dos municípios gaúchos. Na ocasião, também será oferecida uma oficina sobre contratações públicas e prestação de contas, com foco na nova lei de licitações e contratos. São 100 vagas disponíveis e as inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida parte de lei do Paraná que instituiu taxa de segurança preventiva.
STJ reconhece à corretora que aproximou partes direito à comissão sobre total da área negociada.
Código Eleitoral completa 60 anos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF invalidou trechos da lei do Paraná que institui a cobrança da taxa de segurança preventiva por serviços prestados pelos órgãos de segurança pública estadual.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a Lei Estadual 10.236 de 1992. Michele Chiapa.
Para a OAB, a norma viola a Constituição ao determinar a cobrança adicional por serviços que são inerentes à segurança pública que devem ser custeados por impostos. O relator, ministro Nunes Marques, destacou que a segurança pública é dever do Estado e este não pode se eximir de prestá-la com a justificativa de insuficiência de recursos. A divergência entre os ministros ficou limitada à cobrança de taxa para a segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer pagos. Prevaleceu nesse ponto o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que é constitucional a cobrança, por se tratar de um serviço específico e divisível, prestado diretamente em benefício dos organizadores de eventos com fins lucrativos.
Empresa de corretagem deve receber comissão por ter feito aproximação entre vendedora e compradora de terreno, mesmo sem participar do negócio finalizado depois.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Em sentença, foi definido que a empresa recebesse 6% de corretagem sobre o valor do negócio, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o percentual deveria ser aplicado apenas sobre a área inicialmente ofertada e não a efetivamente negociada, que foi maior. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da empresa. Para o ministro relator Moura Ribeiro, a corretora aproximou o vendedor do comprador e esse ato inicial contribuiu para a realização do negócio. Ainda segundo o ministro, a área então ofertada faz parte da área efetivamente adquirida. Assim, a corretora deve ser remunerada na totalidade, como estabelecido na sentença.
Família de motorista esmagado por caminhão não tem direito à indenização.
O entendimento é da 8ª turma do TST. Renata Gorga.
O motorista deixou o caminhão ligado para fazer uma entrega em Bela Vista da Caroba, no Paraná, mas não usou o sistema de frenagem. Como estava numa ladeira, o veículo começou a se mover. O homem correu para tentar frear, mas acabou prensado em uma árvore e morreu dias depois. No TST, a 8ª turma, por unanimidade, entendeu que a conduta do motorista causou o acidente. A empresa, dona do veículo, não vai ter de indenizar a família do trabalhador.
O Código Eleitoral completou 60 anos.
A norma marcou a história das eleições brasileiras e assegurou o livre exercício do voto. Fábio Ruas.
Com 383 artigos, o Código Eleitoral de 1965 trata da estrutura e do funcionamento da justiça eleitoral. Ele normatiza temas como inscrição eleitoral, registro de candidatos, propaganda e sessões eleitorais. O código ainda prevê quais são os crimes eleitorais e aborda a fiscalização, a votação, a apuração e a totalização dos votos. Entre as principais regras estão a lei de inelegibilidade, atualizada pela lei da ficha limpa, a lei dos partidos políticos e a lei das eleições.
Justiça acolhe pedido do MPF contra discursos contraditórios do governo federal durante pandemia de Covid-19.
A decisão é resultado de ações ajuizadas em 2020. Vanessa Pereira.
O MPF apontou que falas de líderes do então governo e campanhas publicitárias contradiziam orientações científicas e minimizavam a gravidade da pandemia. A quinta turma do TRF1 reconheceu que as autoridades do governo federal têm o dever de respeitar as diretrizes da OMS e dos órgãos técnicos do Ministério da Saúde em manifestações oficiais sobre a pandemia de Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que torna permanente lei de incentivo ao esporte. Davi Alcolumbre defende união do Congresso com o governo para responder aos Estados Unidos. Aprovada a missão a Washington para negociar tarifaço de Donald Trump. Boa noite. Após reunião com o vice-presidente da República, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o tarifaço dos Estados Unidos é uma agressão ao povo brasileiro. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que o Congresso Nacional está pronto para agir ao lado do governo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, discutiu com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o tarifaço dos Estados Unidos. Ao classificar de equivocada e injusta a alíquota de 50% a partir de 1º de agosto, Alckmin destacou que os Estados Unidos vendem mais do que compram, com uma taxa de 2,7%. Em resposta, o presidente do Senado declarou que o Legislativo está unido na defesa dos interesses nacionais.
Vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros e defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. E vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto e temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação.
Ao destacar o papel da diplomacia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, citou o momento de unidade nacional e de proteção da indústria e dos empregos brasileiros.
Nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise.
Também participaram do encontro os presidentes das comissões de assuntos econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e das relações exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, além dos líderes do PT e do governo.
Diversos senadores têm se pronunciado em plenário sobre o tarifaço. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu que o Brasil busque o diálogo para resolver a questão. Mas caso não haja avanço, afirmou que o governo deve aplicar a lei da reciprocidade em resposta ao que chamou de terrorismo tarifário do presidente norte-americano. O senador ressaltou que a aprovação da lei ocorreu em tempo recorde na Câmara e no Senado, com o apoio tanto da base quanto da oposição. Segundo Renan, não se trata de uma escolha. A lei deve ser aplicada.
Nós preenchemos com a lei da reciprocidade um vazio, um vácuo legislativo. A lei, portanto, é para ser aplicada. Ela precisa urgentemente ser regulamentada e ser aplicada na sua reciprocidade.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, classificou as novas tarifas como desproporcionais, arbitrárias e contrárias aos princípios do comércio internacional. Ele defendeu a busca de um acordo com outros países afetados, especialmente no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Para Jaime Campos, o Brasil deve agir com diálogo diálogo e inteligência diplomática, sem abrir mão da soberania. O senador alertou ainda que medidas protecionistas como essa aumentam as tensões comerciais e representam um retrocesso nas relações com os Estados Unidos. Segundo ele, o tarifaço terá impacto devastador na economia brasileira, atingindo duramente a indústria e o agronegócio.
Isso representa não apenas perca de receita, mas ameaça diretamente o sustento de milhares de produtores rurais, de trabalhadores do agronegócio, setor responsável por aproximadamente 30% das nossas exportações aos Estados Unidos, algo em torno de 12 bilhões de dólares em 2024.
E o Senado decidiu enviar uma comissão externa temporária aos Estados Unidos para tentar evitar prejuízos ao agronegócio brasileiro. A primeira missão ocorre ainda neste mês, em meio à preocupação com a tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil a partir de 1º de agosto. Repórter Henrique Nascimento.
O objetivo é buscar um entendimento com parlamentares norte-americanos. A missão, com 4 senadores titulares, tem visita marcada para Washington entre os dias 29 e 31 de julho. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o momento exige responsabilidade política e cooperação entre os países.
Não queremos atravessar a linha de ninguém, mas nós não podemos deixar de nos manifestar numa situação como essa. Eu sou do Mato Grosso do Sul, o meu estado investiu para poder mandar essas carnes para os Estados Unidos e agora, da noite para o dia, acontece uma situação catastrófica dessa.
Ao defender mais tempo para as negociações, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, alertou para os efeitos econômicos de uma possível crise tarifária.
O que nós precisamos é um prazo maior, mas só falta 15 dias agora, nós precisamos para essa discussão aí ter um diálogo de 60 a 90 dias.
O governo brasileiro diz estar buscando diálogo com autoridades americanas desde março.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que estabelece o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. A proposta, que segue para a Câmara, pode aumentar a oferta de crédito a empresas exportadoras em um momento de incertezas tarifárias. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos estabelece o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação para aumentar o financiamento de empresas exportadoras brasileiras, com especial atenção àquelas que oferecem produtos e serviços de alta tecnologia ou relacionados à economia verde. Para o autor, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, as exportações brasileiras precisam ser protegidas e estimuladas.
É uma forma de proteger nossas empresas e empregos contra o protecionismo lá fora. O projeto amplia o crédito via BNDES e garante apoio aos exportadores. Cada venda no exterior significa mais empregos no Brasil. É esse crescimento que queremos ver em todas as áreas, da economia verde à tecnologia.
A proposta, que teve relatoria do senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, muda regras sobre seguro de crédito à exportação e regulamenta o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior, aumentando possibilidades de capitalização.
O Senado aprovou um projeto que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte. É por meio dela que empresas e pessoas físicas podem deduzir do imposto de renda doações e patrocínios realizados para projetos desportivos. Repórter Pedro Pince.
O texto mantém as regras atuais sobre prestação de contas, restrição aos doadores e patrocinadores, responsabilidades, divulgação dos dados, infrações e definição de limites pelo Ministério do Esporte. A partir de 2028, as deduções permitidas por parte de pessoas jurídicas passam de 2% para 3% do imposto de renda devido, mantendo-se o patamar de 4% quando se tratar de projetos desportivos ou paradesportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Dona de 2 medalhas olímpicas no vôlei feminino, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância da lei de incentivo ao esporte.
Que a vigência limitada da lei gera insegurança jurídica, esse é um dos principais aspectos, e dificulta o planejamento a longo prazo tanto para as entidades desportivas como para as empresas patrocinadoras. Tornar a lei permanente é consolidá-la como uma política de Estado com vistas a assegurar a continuidade de seus benefícios e fortalecer o esporte nacional como uma ferramenta de transformação social.
Quanto às modalidades dos projetos que podem se beneficiar com as doações ao esporte, há mudança de nomenclatura. O desporto educacional passa a estar incluído na categoria de formação esportiva. Já o desporto de rendimento passa a se chamar excelência esportiva. E o desporto de participação será esporte para toda a vida. Outra novidade no projeto de lei complementar é que ele disciplina os estados e os municípios na forma como adotar legislações semelhantes seguindo os parâmetros da lei federal. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou que o esporte faz diferença em vários aspectos, para além das competições e vitórias.
O esporte é educação, inclusão, saúde, disciplina, autoestima, geração de emprego e desenvolvimento regional. É um setor que movimenta cadeias produtivas inteiras, como o turismo e a publicidade, a construção civil e o vestuário. É, portanto, um verdadeiro vetor de crescimento econômico, mas, acima de tudo, de coesão social.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara autoriza município a parcelar dívidas com INSS em 300 vezes.
Plenário cria sistema virtual de alerta sobre desaparecimento de pessoas.
Conselho de Ética suspende o mandato de André Janones por 3 meses.
Taxa americana sobre produtos brasileiros ainda repercute na Câmara.
Boa noite. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, responsabiliza a família Bolsonaro pela taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O deputado entende que a insistência de Jair Bolsonaro voltar ao poder deixa o Brasil numa situação difícil e delicada.
Flávio Nogueira avalia que a postura do clã Bolsonaro prejudica a imagem do Brasil e as exportações nacionais. Ele cita como exemplo o cancelamento de pedidos de mel do Piauí, afetando produtores locais e agravando perdas no agronegócio brasileiro.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o governo de explorar politicamente a tarifação de 50% imposta pelos Estados Unidos. O deputado considera que a esquerda tentou transformar a crise em uma oportunidade fracassada para recuperar a imagem do presidente Lula.
Gustavo Gayer também sugere que o governo brasileiro financia a Rússia na guerra contra a Ucrânia e alerta para a possibilidade de sanções ao Brasil por parte da OTAN. Ele responsabiliza a esquerda e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pela crise diplomática e econômica.
De acordo com Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicam até setores conservadores da economia nacional. Ela cobra uma posição das entidades que representam o setor produtivo, como as confederações da agricultura, da indústria e do comércio.
Alice Portugal também rebate as acusações de que o Brasil estaria financiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia e alega que há uma tentativa de distorcer os fatos para criminalizar o país. Segundo ela, o Brasil está em processo de reconstrução e de fortalecimento da democracia.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, acusa a oposição de defender interesses estrangeiros em detrimento dos interesses do Brasil. Ele afirma que, enquanto a direita apoia tarifas contra produtos brasileiros, o governo federal trabalha para abrir mercados, fortalecer a indústria nacional e gerar empregos.
Paulo Guedes elogia a postura do executivo diante do tarifaço dos Estados Unidos. Em sua visão, o governo tem enfrentado com serenidade e coragem os ataques da oposição. O deputado diz que o Brasil não vai aceitar pressões externas que prejudiquem a economia e a imagem do país.
Já Coronel Ulisses, do União do Acre, atribui ao governo federal a responsabilidade pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Segundo ele, o Executivo Nacional tem adotado postura que afeta negativamente as relações diplomáticas entre os dois países.
Coronel Ulisses lista ainda ações como aumento de impostos, queimadas e fila na Previdência Social, que, segundo ele, prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Ele também acusa a Procuradoria-Geral da República de perseguir opositores ao governo federal.
Reynaldo Stefanes, do PSD do Paraná, critica o governo federal por adotar, segundo ele, posturas ideológicas que prejudicam a economia e aumentam o desemprego. O deputado aponta como fatores que agravam a crise juros elevados, déficit nas contas públicas e a falta de diálogo com o Congresso.
Reynaldo Stefanes também condena o apoio do governo a regimes considerados autoritários, como Venezuela e Cuba. Ele afirma que o Brasil precisa priorizar a diplomacia para reduzir tarifas e proteger empregos, em vez de adotar posturas que geram desemprego e afastam investimentos.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a postura do governo diante das sanções anunciadas pelos Estados Unidos. O deputado acusa o executivo de se acovardar ao recuar no discurso de enfrentamento, causando, segundo ele, graves impactos econômicos no país.
Maurício Marcon compara a situação do Brasil à crise que devastou a Venezuela e questiona se os brasileiros estão dispostos a pagar o preço das escolhas políticas atuais. Ele afirma que os venezuelanos perderam 75% da renda per capita após sanções internacionais dos Estados Unidos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, repudia a intervenção do governo dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil. O congressista critica a taxação sobre o agronegócio nacional, lembrando que o setor é um dos maiores produtores de grãos e carnes do mundo.
Charles Fernandes diz que confia na diplomacia brasileira para reverter as sanções impostas e proteger a economia nacional. Ele acredita que o diálogo pode levar os Estados Unidos a rever a medida, evitando prejuízos ao comércio bilateral.
Segurança Pública.
Tadeu Venere, do PT, denuncia a morte de um indígena no Paraná, decapitado em circunstâncias semelhantes às de outro indígena da mesma região. Ele informa que havia ameaças dirigidas aos povos originários e cobra posicionamento do governo estadual.
Segundo Tadeu Venere, a disputa por terras está por trás dos crimes e pode se agravar com a possível aprovação do projeto que altera a regulação ambiental. Ele defende que a Polícia Federal assuma as investigações e que os culpados sejam punidos.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que cria um sistema de alerta imediato por celular e internet sobre desaparecimento de pessoas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um sistema de alerta imediato por meio do uso de dispositivos de telefonia móvel e internet, como SMS, redes sociais e aplicativos, para divulgar o desaparecimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. A proposta original, apresentada em 2017 pelo ex-deputado delegado Francisquini, previa alertas a respeito do desaparecimento de crianças e adolescentes. Pessoas idosas e com deficiência foram acrescentadas ao texto pelo relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que 4.400 crianças e adolescentes desapareceram em 2024 no estado. Dessas, 400 nunca foram encontradas. A legislação atual já determina que o desaparecimento de crianças e adolescentes deve ser comunicado automaticamente aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais. O texto aprovado acrescenta a mesma obrigação no caso de idosos e pessoas com deficiência. Além disso, obriga que a comunicação seja feita também às empresas de telefonia móvel, que deverão enviar alerta imediato e gratuito para os usuários da região do desaparecimento. A emissão dos alertas deve ser coordenada por órgão a ser definido pelo governo. O relator Kim Kataguiri disse que a tecnologia é uma aliada na busca de pessoas desaparecidas.
Apesar de existir um cadastro nacional e previsões do uso da radiodifusão para a busca de desaparecidos, estamos numa era digital e as ferramentas tecnológicas podem auxiliar a tornar as formas de comunicação e divulgação da informação serem mais céleres para a busca de desaparecidos, especialmente para grupos vulneráveis como as crianças e os adolescentes.
O projeto que cria um sistema de alerta imediato por meio do uso de dispositivos de telefonia móvel e internet para divulgar o desaparecimento de crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Coronel Armando, do PP de Santa Catarina, critica a Procuradoria-Geral da República por arquivar a denúncia contra o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, e dirigentes do INSS, mesmo diante de indícios de fraude. Para ele, a decisão revela tratamento desigual por parte da Justiça.
Coronel Armando compara o caso ao processo contra Jair Bolsonaro e aliados, que, segundo ele, se baseia em delações sem provas materiais. O deputado também questiona decisões do STF e do TSE, alegando interferência nos poderes, e defende o voto impresso como instrumento de transparência eleitoral.
Comissões.
O Conselho de Ética suspendeu o mandato de André Janones por 3 meses. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes da decisão.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu, por 16 votos contra 3, suspender o mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, pelo prazo de 3 meses. Na representação original contra André Janones, a mesa diretora pedia suspensão cautelar do mandato por 6 meses. O parlamentar é acusado de proferir manifestações gravemente ofensivas, de baixo calão e provocativas contra o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, enquanto este discursava na tribuna. O relator da representação, deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, observa que as ofensas provocaram uma confusão generalizada no plenário, que teve de ser controlada pela Polícia Legislativa e levou à interrupção da sessão. Para o relator, a situação se agravou pelo fato de André Janones ter utilizado termos homofóbicos contra Nicolas Ferreira.
Que o uso de expressões de cunho homofóbico com o intuito de insultar ou diminuir um adversário político constitui conduta grave e discriminatória. O emprego dessas palavras como forma de xingamento reforça estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população no espaço público e institucional.
Em sua defesa na reunião do Conselho de Ética, André Janones afirmou que estava no plenário se manifestando em suas redes sociais contra a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, mesmo tema do discurso de Nicolas Ferreira.
Quando você está no plenário e fala, a sua fala não chega até a tribuna. É absolutamente impossível que a fala de algum deputado no plenário atrapalhe quem está usando a tribuna. Quando, de repente, eu começo a levar chutes, aí sim não era de brincadeira. Chutes, senhor presidente, senhor relator, muito fortes, nas minhas pernas, pela frente e por trás. E até que em um determinado momento, como se não bastasse isso, repito aqui pela milésima vez, sublinhado, estão gravadas essas agressões físicas.
André Janones ainda pode recorrer ao plenário contra a decisão do Conselho de Ética de suspensão de seu mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, defende a retomada das obras na BR-319, estrada que liga o Amazonas à Rondônia. O deputado afirma que a rodovia garante o direito de ir e vir da população e facilita o abastecimento local, especialmente em situações de emergência.
Sidney Leite critica a política ambiental atual que, segundo o parlamentar, não leva em conta as necessidades de quem vive na Amazônia. Ele afirma que é possível proteger o meio ambiente sem impedir o desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores locais.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora os 20 anos da Universidade Federal da Grande Dourados. O deputado destaca que a instituição já formou quase 10 mil estudantes em cursos de graduação e pós-graduação.
Geraldo Rezende também anuncia a entrega do primeiro SAMU indígena do país e a construção de 2 unidades básicas de saúde em aldeias de Dourados. Ele afirma que essas iniciativas fortalecem a educação e a saúde com atenção especial à população indígena.
Agricultura.
Nelinho Freitas, do MDB do Ceará, registra a importância da Expo Crato, que acontece até o dia 20 de julho, na cidade do Crato, e é considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Nordeste, reunindo tecnologia, agronegócio, cultura e gerando milhares de empregos na região do Cariri.
Segundo Nelinho Freitas, a Expo Crato movimenta cerca de 140 milhões de reais e atrai mais de 1 milhão de visitantes em 9 dias de evento. Além de exposições e leilões, a feira também impulsiona o empreendedorismo local e fortalece a economia regional.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou proposta que limita pagamento de precatórios por municípios e autoriza prefeituras a parcelarem dívidas com o INSS em 300 vezes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que permite às prefeituras parcelarem até 300 meses as dívidas que têm com a Previdência Social e define também limites para o pagamento de precatórios, aquelas dívidas resultantes de sentenças judiciais sem possibilidade de recurso. A aposentadoria dos servidores de municípios que não têm regime próprio de previdência é vinculada ao INSS. Além de permitir o parcelamento das dívidas com o INSS em 300 vezes, a proposta muda o indexador das prestações. Em vez da taxa Selic, as parcelas serão reajustadas pelo IPCA, com juros mais baixos. E as prefeituras que quitarem pelo menos 20% da dívida em prazo de 18 meses terão direito a juros zero. As parcelas serão limitadas a 1% da receita corrente líquida do município e o parcelamento será suspenso se a prefeitura deixar de pagar prestações por 3 meses seguidos ou 6 alternados. A proposta também limita o pagamento dos precatórios judiciais. Isso vai variar de acordo com o tamanho da dívida e poderá chegar no máximo a 5% da receita corrente líquida. O texto permite ainda renegociação das dívidas de municípios com o governo federal em até 360 meses, nas mesmas condições já previstas para os estados. O relator da PEC, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse que a proposta permite que os prefeitos tenham mais recursos para impulsionar a economia municipal e melhorar os serviços ao cidadão. A proposta também autoriza o governo federal a criar linhas de crédito para que os municípios paguem os precatórios. Prevê ainda que no ano que vem as dívidas com precatórios não sejam computadas nas metas do arcabouço fiscal. A partir de 2027, essas despesas serão incorporadas ao teto de gastos gradativamente, 10% ao ano. Deputados da oposição criticaram a proposta. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, o texto permite que o governo gaste além dos limites, autoriza um calote no pagamento das dívidas judiciais e vai prejudicar também os servidores municipais.
É esse parcelamento do pagamento do regime próprio dos municípios. Deputados de esquerda que dizem defender os servidores agora vão votar nessa PEC para que os servidores municipais que têm o regime próprio de previdência recebam calote. Segundo ponto, aquele aposentado, aquele pensionista que entrou com processo judicial, que demorou 10, 15 anos para vencer na justiça e ter o seu direito reconhecido, agora vai levar um calote.
Mas o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, negou que a proposta permita um calote no pagamento de precatórios. Ele disse que o parcelamento só vale para dívidas de valor maior.
Em relação à questão do precatório, não é verdade que está dando calote, pelo contrário. Nós estamos ampliando aquele que tem um valor menor para o município 8 mil, para o estado 40 mil e para a União 90 mil reais. Esses recebem de imediato. O que há parcelamento são para precatórios de dívidas maiores.
A proposta foi aprovada em primeiro turno por 404 votos contra 67. Deputados que foram prefeitos, como Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defenderam os limites para pagamentos de precatórios e a troca do indexador das dívidas com o INSS. Para o deputado, a taxa Selic impede o pagamento das dívidas.
Eu fui prefeito por 8 anos e todo final do ano a gente pagando todas as prestações ao regime geral dos parcelamentos e ao final a dívida ainda maior. Porque a taxa Selic faz com que não consiga os municípios sequer amortizar o principal e sim paga juros. Muitas das dívidas dos municípios brasileiros foram pagas porque a taxa Selic corroeu esses valores que os municípios pagaram durante muitos anos.
Os únicos partidos que se posicionaram contra a proposta foram o Novo e o PSOL. O Novo tentou incluir na proposta dispositivo aprovado pelo Senado, que estendia aos municípios a reforma da Previdência adotada pelo governo federal, o que foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, parcelar em 300 vezes dívidas com o INSS afeta a Previdência e compromete as aposentadorias dos servidores.
O parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios pode chegar a 300 meses. oferece um alívio fiscal imediato aos municípios, mas gera efeitos preocupantes sobre a sustentabilidade da Previdência, especialmente para os regimes próprios dos servidores públicos.
A proposta de emenda à Constituição que permite às prefeituras parcelarem até 300 meses as dívidas que têm com o INSS e define limites para o pagamento de precatórios seguiu para a nova análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca os recursos destinados à cidade de São João de Meriti, incluindo mais de 38 milhões de reais em emendas para a saúde. Ele assinala que os recursos viabilizaram obras e melhorias na UPA infantil, no Hospital Infantil e no Hospital Municipal.
Bebeto também cobra da prefeitura a inauguração da maternidade do Morrinho, que, segundo ele, já está pronta e equipada. O congressista solicita que a unidade seja aberta o quanto antes para evitar que gestantes precisem buscar atendimento em outras cidades.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, afirma que a nova Política Nacional de Cuidados já oferece mais dignidade a quem cuida e a quem precisa de cuidado. Para ela, a medida reconhece o cuidado como um direito e uma responsabilidade compartilhada entre famílias, Estado e sociedade.
Ana Paula Lima ressalta que a maioria das cuidadoras são mulheres negras, chefes de família, muitas vezes sem remuneração ou direitos trabalhistas. A deputada acrescenta que cuidar de quem cuida é uma questão de justiça social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Newton Gomes e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.